a entrada do vírus HIV. Trata-se de uma mutação que impede que o vírus HIV entre e destrua essa célula. Algumas pessoas, em alguns continentes, em alguns lugares, foram identificadas com essa mutação. É uma mutação que confere uma defesa natural. E esse tratamento consiste em transferir essas células para as pessoas portadoras do HIV. Claro, isso não se faz de rotina, isso não se faz de uma forma normal. Esse transplante de células é feito para pessoas que têm uma doença do sangue, ou um linfoma, ou uma leucemia. O que acontece é que você faz um tratamento para destruir as células que você tem. No caso, a pessoa que tem HIV destrói as células que portam HIV e renova com esse novo grupo de células vindos dessa pessoa que tem a defesa natural. Então, você adquire aquela defesa natural que aquela pessoa tinha através do transplante de medula.
Certo. Dr. Tiago Vitoriano, como é que estão as estatísticas em relação ao HIV hoje no Brasil? A tendência é de aumento, é de queda? O que você pode dizer sobre isso?
Hoje é uma tendência de estabilidade. O que acontece é que ainda há um déficit muito grande da testagem. A gente sempre incentiva que as pessoas façam um teste, porque o que acontece? O vírus HIV passa muito tempo numa infecção latente. O que é uma infecção latente? É uma infecção que não manifesta sintomas. Então, a única maneira de saber se você está infectado é testando de forma regular, em exames de rotina. Então, a gente acaba descobrindo as pessoas doentes pelo HIV, vivendo com o HIV de uma longa data, quando elas começam a manifestar sintomas. Isso não é uma coisa boa. O nosso objetivo é descobrir quando a pessoa ainda não tem sintomas, porque o tratamento é muito mais eficaz.
Certo.
Então, é uma estabilidade, mas ainda precisa incentivar o autoteste.
E quais são esses sintomas, doutor?
Quando a pessoa tem o estado de doença avançada pelo HIV, ela começa a apresentar várias infecções. Muitas vezes ela começa a ter pneumonias, infecções de pele, outras infecções mais simples. Isso vai se agravando de forma que a pessoa não entende por que ela tem tantas infecções. E podendo apresentar infecções mais graves, como meningites, pneumonias mais graves. Então, tudo isso aponta para um defeito do sistema imune. Então, esse é o alerta para que a pessoa teste para o HIV.
Certo. Bom, eu lembro já que há muito tempo que a gente já não fala naquela história de grupo de risco, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas se de alguma forma os dados mostram se há grupos mais suscetíveis ou não ao HIV neste momento, doutor Tiago?
Isso, não existe mais os chamados grupos de risco. Antigamente isso era falado, mas isso aí acabou se mostrando um preconceito, acabou se mostrando uma coisa que não tem relação com as pessoas que adquirem o HIV. O que acontece é isso, é comportamento de risco. Hoje o HIV pode atingir qualquer classe social, qualquer orientação sexual, qualquer etnia, qualquer profissão, qualquer classe. Então, qualquer pessoa que se expõe a atividades sexuais ou a atividades profissionais que possam ter exposição a fluidos corporais, a sangue, seja um profissional que lida com matéria orgânica, com lixo, ou mesmo uma pessoa que tem um comportamento sexual que se expõe com mais frequência, deva se testar. Mas, repito, hoje o HIV está em todos os estratos da sociedade, qualquer pessoa tem risco de aquisição.
E aí que você falasse um pouco da importância do uso do preservativo, né? Se é realmente ali o cuidado mais importante para se evitar a transmissão.
O preservativo foi realmente uma revolução para o universo, não só do HIV, mas de todas as doenças sexualmente transmitidas. O HIV geralmente ele não anda sozinho. Ele anda com outras doenças como a sífilis, a gonorreia, as hepatites. Então, doenças que, caso elas estejam junto do HIV, elas fazem um prejuízo muito maior ao doente, porque o HIV destrói a imunidade e essas outras doenças se tornam oportunistas. Então, o preservativo, ele é o cerne, ele é o elemento principal para se evitar de alastrar o HIV. E o HIV, quando ele passa a não ser transmitido, ele também se habitua ao organismo da pessoa, ele se adapta. Então, a gente sempre diz que o preservativo, inclusive, enfraqueceu o HIV. E aquelas formas mais agressivas do HIV acabaram por evoluir para o óbito, né? Para a parte das pessoas que o portavam antigamente. E aquelas formas mais fracas, mais frágeis, elas conseguiram aprender, o organismo aprendeu a conviver com o vírus HIV. Logo, a não transmissão também possibilitou um enfraquecimento do vírus por adaptação com as pessoas que convivem com ele.
Bom, Thiago, para fechar o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouco da questão do preconceito, né? Se isso diminuiu em relação ao passado. Eu vou lembrar um caso aqui, é uma história que eu até já cheguei a falar aqui no ar, de um programa que eu assisti há muito tempo, da Oprah Winfrey, que foi simplesmente sensacional, né? Do ponto de vista de fazer televisão, a Oprah, né, realmente tinha muito talento. E o programa foi o seguinte: ela chamou lá, isso já aconteceu, esse programa já foi ao ar há mais de 10, 15 anos, mas ela chamou no ar pessoas que tinham participado de um programa na década de 80, né, com ela, e a situação foi a seguinte: era uma cidade lá do interior dos Estados Unidos na década de 80, e aí a situação foi a seguinte: eles estavam num clube, e aí uma pessoa que era portadora do vírus HIV, lá, vamos voltar em 1985, sei lá, por aí e tal, essa pessoa pulou na piscina desse clube lá no interior dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O salva-vidas lá, a pessoa que estava trabalhando lá, a comunidade, ela era uma comunidade pequena, o pessoal sabia que aquela pessoa era portadora de HIV, ele fez com que a pessoa saísse, todo mundo, quando essa pessoa pulou na piscina, todo mundo saiu da piscina, e o próprio guarda-vidas lá orientou as pessoas a saírem, ou seja, era uma situação em que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e depois ela trouxe essas pessoas 15, 20 anos depois para o programa, para elas falarem, e a própria pessoa que tinha feito as outras saírem da piscina, né, pediu desculpas lá, tentou se explicar porque não tinha informação e tal. Eu estou trazendo isso para mostrar como naquele momento, né, a desinformação era total, né, tanto que as pessoas achavam que alguém que tinha HIV pulou na piscina poderia ser infectado, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da informação. As pessoas hoje têm a informação necessária sobre a doença, a questão do preconceito ainda existe?
Olha, o preconceito ainda existe, mas a gente percebe uma melhora na disseminação das boas informações com relação ao que é viver com HIV, né? A gente vive cercado de informação e a gente tem que lutar para que essa informação seja de qualidade, bem difundida. Então, hoje, as pessoas já sabem muito bem quais são os modos de transmissão do HIV, de que modo ele passa de pessoa para pessoa. Então, a gente sabe que talheres, a gente sabe que contato com utensílios, roupas, água de piscina, nada disso transmite o HIV. O HIV se transmite em contato de secreções sexuais e sangue. Então, isso é uma informação que a gente tem que disseminar, é uma informação que a gente tem que tornar cada vez mais clara, explicitar para as pessoas que o convívio com as pessoas que vivem com HIV não possibilita uma transmissão assim, por esses meios, por água, por contato. E outra coisa que é muito importante, que precisa ser dita: as pessoas que tratam e que mantêm a sua carga viral zerada, tem exames que mostram isso, não transmitem mesmo através de relações sexuais. Isso é uma coisa muito importante dizer, que o indetectável, ele também é não transmissível. Então, veja só a revolução que o tratamento trouxe para os nossos dias atuais. Uma pessoa que trata e usa seus remédios de forma regular, de forma a ter um acompanhamento adequado, ela também não transmite. Então, hoje, a não transmissibilidade é uma dádiva da modernidade médica, trouxe uma qualidade de vida enorme para essas pessoas. Essas pessoas estão aí, convivendo com a gente, muito bem, e não transmitem de forma alguma. Tá? Hoje a gente tem muito mais acesso a essa informação e consegue não ter mais esse preconceito, mas é uma coisa que tem que ser falada nas escolas, falada nos meios de comunicação. A gente tem que falar bastante sobre isso.
Agora, para fechar mesmo, doutor Tiago Vitoriano, infectologista do Hospital Samaritano Higienópolis, eu lembro muito já foi falado de o Brasil como um exemplo, né, na detecção, no tratamento do HIV, a distribuição dos antirretrovirais pelo sistema público de saúde. Isso continua funcionando bem? As pessoas que precisam do remédio têm acesso gratuito? Como é que está funcionando isso, doutor Tiago?
Olha, o Brasil continua nos dando orgulho nesse campo do tratamento do HIV. As medicações, nós temos as mais modernas e continuam estudos para absorver mais tratamentos modernos que estão vindo por aí. O tratamento continua de fácil acesso, gratuito. Você faz a testagem e, como eu sempre falo, incentivo a todas as pessoas a testar regularmente. Se você tem um resultado positivo, isso não é mais uma sentença de morte, o atendimento é imediato e você tem acesso às medicações mais modernas de forma imediata, com acompanhamento com os melhores exames, que no caso são a carga viral e a dosagem do linfócito CD4. O Brasil é um exemplo, vai continuar sendo um exemplo, é um exemplo para outros países, todo mundo admira o nosso modelo de atendimento ao HIV. Claro, existem questões sociais que impossibilitam que muitas pessoas tenham acesso, até porque o HIV não é só o tratamento medicamentoso. Também tem relação com as condições de alimentação, de moradia, de saneamento. Né? Mas com relação às medicações, nós continuamos sendo exemplo para o mundo e, como eu falei, incentiva todas as pessoas que se testem, porque terão seu tratamento adequado com as melhores drogas e de forma gratuita.
Muito bem, doutor Tiago Vitoriano, médico infectologista, mais uma vez obrigado pela gentileza aqui com a CBN, um bom dia e até uma próxima.
Até uma próxima, estamos sempre à disposição.
Uma hora 21 minutos, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Uma mensagem chega aqui do Edson José da Silva. Obrigado, Edson. São Caetano do Sul, participando via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. O Dércio Guedes também está por aqui. Lembrando que Trump transformou o Ministério da Defesa em Ministério da Guerra. Não precisa dizer mais nada, afirma aqui o Dércio. É verdade. Obrigado a Marcelo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Marcelo, por suas palavras. Nínero Vasconcelos, em São Paulo, também por aqui. E muito obrigado ao Gilmar, do Rio de Janeiro. Gilmar C. Neto, Rio de Janeiro, também participando via WhatsApp. Pelo YouTube, galera que acompanha as imagens do estúdio, nossa retaguarda, lá atrás o Edmilson Fernandes preparando o jornal da CBN. Obrigado, Antônio Oliveira, Samantha Smith, também Samir Reda, Sérgio Brito, Célio Castro, o Quito Bartolomeu, também participando aqui, pessoal, comentando as notícias, trocando ideias. Tem umas conversas paralelas, né, Ricardo Garcia? Mas tá tudo liberado. Nosso chat é democrático. Obrigado a você que participa também via Instagram. Estamos aqui na rede social, no Instagram, no @phcgalvão, repetindo, PHC Galvão, Didi, de Uberaba, está sempre por aqui, obrigado. Shirley Dawson também participando, Zé Dilson Dias da Silva, Antônio Perpétuo do Vale, Verônica Rangel, de Cajazeiras, na Paraíba. Muito obrigado pela mensagem. Brasilzão, viu, Ricardo Garcia? Como sempre, por aqui, Joaquim Júnior, de Esperança, na Paraíba, é o professor Joaquim Virgulino, Márcio Lima, João Prado Pitino, Zé Roberto Pradelli, Jackson Silveira, a galera chegando aqui no Instagram, no arroba phcgalvão, muitíssimo obrigado. Nós vamos a Brasília com a Ana Carolina Tomé. Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que o BRB pagou 12 bilhões de reais ao Master em troca de guardanapos. Vamos entender essa história aí, vai.
Numa entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, Durigan classificou a situação como um crime e negou que a crise do BRB seja um problema da União.
O BRB recebeu papel que não valia nada. O meu caso aqui do governo federal, nós não temos nada a ver com o BRB. O BRB ele é um banco cujo acionista principal é o governo do DF, que dilapidou o patrimônio, seja do DF, seja do banco. Atual governador entrou com uma ação no Supremo dizendo: a União tem que vir me ajudar. E aí eu disse no Supremo: de jeito nenhum. Isso aí é um problema do DF.
Segundo Durigan, um banco central informou durante uma reunião no STF que uma eventual liquidação do BRB não representa risco sistêmico para o sistema financeiro nacional e também mencionou o acordo homologado pelo Supremo em maio que abriu caminho para um socorro financeiro de até 6,6 bilhões de reais ao BRB. A decisão autorizou o Distrito Federal a contratar uma operação de crédito junto ao FGC. Agora, o banco busca convencer agentes do sistema financeiro que possui um plano consistente para superar a crise e negocia com instituições financeiras públicas e privadas a concessão da fiança necessária para um empréstimo. Como contragarantia, o governo do Distrito Federal se comprometeu a oferecer as cotas a quem tem direito nos fundos de participação dos estados e dos municípios. Nesta segunda, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza. A pauta do encontro incluiu a tentativa do BRB e do governo do Distrito Federal de destravar um empréstimo bilionário destinado a socorrer o banco. Além disso, o gestor do BRB deu explicações sobre a divulgação dos balanços financeiros da instituição que estão atrasados desde o fim do ano passado. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Há uma sequência de ilícitos, de crimes relacionados a essa história da ligação do Vorkaro, do Banco Master com o BRB. Uma sequência. Não à toa o ex-presidente do BRB está na cadeia, está preso, né? E eles tentaram de todas as formas fazer com que o BRB comprasse o Master, né, ficasse lá com dívidas ainda maiores das que já está tendo lá neste momento. Aí teve ingerência do Tribunal de Contas da União. Nosso ouvinte deve lembrar, né, Ricardo Garcia? Né? Vê lá o Tribunal de Contas da União, o ministro Jonathan de Jesus, lá com um parecer, né, questionando a ação técnica do Banco Central em relação ao Banco Master. Tribunal de Contas da União, que não tem nada a ver com essa história, porque a decisão ali tinha que ser técnica, tentou, de alguma forma, se meter ali. O ouvinte CBN deve lembrar também quantos, entre aspas, influenciadores foram pagos, comprados pelo Banco Master para publicar mensagens criticando o Banco Central. Isso tudo está sendo investigado. Porque por enquanto é notícia, a gente espera que se transforme realmente em processos, porque foram crimes cometidos, e vários crimes cometidos. E agora está lá o BRB passando o chapéu no governo federal, o ministro o Durigan, o presidente do Banco Central, né, dizendo que o problema não é nosso, né, o problema é do governo do Distrito Federal. Mas é um problema gravíssimo, porque envolve funcionários, ex-funcionários do governo do DF, pensionistas. Né? E esse dinheiro tem que aparecer. E a delação premiada lá do Vorkaro, um dos motivos pelos quais a delação não foi fechada, primeiro que ele estava reticente em dar nome aos peixes graúdos, né, que estiveram com ele nessa roubalheira. Esse é um aspecto. E o outro, não tem dúvida nenhuma, que é a questão da devolução do dinheiro. Para que ele obtivesse o benefício da delação premiada, redução de pena, A gente quer saber, né, Ricardo Garcia, onde é que estão esses bilhões de reais? Né? Porque foram 50, 60 bilhões de reais foram retirados, tiveram que ser retirados do Fundo Garantidor de Crédito para pagar as pessoas que acreditaram lá no Banco Master. Então cadê esse dinheiro? Porque as pessoas depositaram dinheiro no Banco Master e o dinheiro sumiu. Obviamente que não é essa quantia, porque essa quantia era fictícia, a pessoa achava que tinha lá, né Ricardo Garcia? Depositava milão e achava que depois de um mês tinha milão mais 300, né? Porque os juros lá eram estratosféricos, acima do que o mercado estava pagando. E não precisa ser nenhum especialista em finanças, isso que a gente mais escuta dos especialistas em finanças é isso. Olha, desconfie. Né? A gente já escutou lá atrás, né, Ricardo Garcia? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. É isso, né? Não tem almoço grátis. Quando começam a oferecer benefícios muito fora do mercado, já tem que olhar de uma outra forma. Não entrar nessas esparrelas, né? Porque então não há, não existem 50, 60 bilhões, mas talvez 30, 40 tem de existir. Porque cadê o principal, né? O dinheiro que o pessoal depositou lá no Banco Master? Isso tem que aparecer. E até agora está em DI, destino ignorado. E é por isso que tudo indica que o senhor Vorcaro vai permanecer um tempo bastante extenso na cadeia. E quem já está por aqui é Matheus de Souza.
Repórter CBN. Terça-feira, 28 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo explicações sobre falhas na tornozeleira eletrônica de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes também solicitou informações sobre a regularidade de cursos realizados por ela na penitenciária feminina de Tremembé e pediu os certificados de conclusão. Ela cumpre prisão domiciliar desde março do ano passado. A medida foi mantida pelo ministro em setembro, após a condenação definitiva de Débora. O Desenrola 2.0 recebe adesões somente até a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O programa de renegociação de dívidas já movimentou mais de 20 bilhões de reais em acordos. Após essa data, consumidores precisarão buscar outras alternativas de negociação diretamente com os credores. O Fluminense recebeu uma notificação da CBF informando que o meia Lúcio Acosta é investigado por uma possível manipulação relacionada a um cartão amarelo. Um relatório encomendado pela FIFA identificou um volume atípico de apostas em um cartão para o jogador na partida contra o Bragantino no dia 17 de julho. O argentino foi advertido nos minutos finais do jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota enviada ao jornal O Globo, o Fluminense confirmou ter sido notificado. Acosta nega qualquer envolvimento e segue treinando e sendo relacionado normalmente enquanto as investigações prosseguem. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Uma hora e 33 minutos é a hora aqui no CBN Madrugada de falarmos de finanças pessoais.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Maria tem 64 anos e quer deixar uma renda mensal para a filha depois que morrer. Ela pergunta se é melhor fazer duas previdências privadas em diferentes instituições, uma mais segura e outra mais arrojada, ou em apenas uma. E quais são as melhores previdências do Brasil? Maria, os investimentos na previdência privada são feitos por intermédio de uma seguradora. Todas as seguradoras são regulamentadas e fiscalizadas pelo governo. Além do mais, e isso é importante, o dinheiro dos seus investimentos em previdência vai para um fundo de investimento que não se mistura com os demais recursos da seguradora. Portanto, se a seguradora que você escolheu quebrar, não acontece nada com o seu dinheiro, que continua lá no fundo de investimento. As seguradoras podem oferecer planos de previdência mais conservadores ou mais arrojados, dependendo da característica do fundo de investimento, mas não tem nada a ver com a solidez da seguradora. Já a renda para sua filha vai depender de três fatores: do quanto você vai investir, da rentabilidade do fundo de investimento que você escolher e das condições para a transformação do montante que você acumulou em renda. Se for uma renda definida e vitalícia, vai depender dos cálculos que serão feitos pela seguradora lá na frente. Se a renda estiver vinculada aos rendimentos do fundo de investimento, vai depender apenas da rentabilidade do plano de previdência. Até a próxima. E continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1:36. Um bom dia que chega para a gente aqui, viu, Ricardo Garcia? De Vinícius Custódio. Você conhece, né? Que grande figura, né? Grande Vinícius Custódio, que está brilhando e que trabalhou com a gente aqui no... na CBN durante muito tempo, comigo, com a Tânia Morales, com o Ricardo Garcia, e é uma grande figura que a gente tem uma honra muito grande de ter como ouvinte, como colega também. Bom dia que chega de Riacho das Almas, Pernambuco, o nosso ouvinte aqui, o Beto, muito obrigado pela mensagem também via WhatsApp. Ademir Venske, de Blumenau, Santa Catarina, também via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. 1:37, espaço aberto agora para a Vera Magalhães no Viva Voz com a Carol Moran, Débora Freitas. A Vera que está voltando e tem novidades aí a partir da semana que vem na programação da CBN, hein?
Bem-vinda, boa noite, Vera.
Obrigada.
Bem-vinda de volta. Nós também, os ouvintes também. Aliás, Vera, semana que vem tem uma novidade, né, no Viva Voz, que vai vigorar durante o período de eleição. A gente já contou aqui na programação, mas tem ouvinte que não está sabendo ainda.
Então, deixa eu contar, pessoal. Durante a eleição, a partir da segunda-feira, dia 3 de agosto, até o segundo turno, o Viva Voz vai se descolar temporariamente do ponto final, vai virar um programa autônomo depois do ponto final. Então, a gente vai se falar um pouquinho mais tarde, Viva Voz começando às 7 da noite, indo até às 8. E, além de mim, vai haver outros comentaristas. A gente vai anunciar em breve o scratch de comentaristas. E a gente vai contar também com entrevistas com candidatos, vai contar com análises de especialistas em áreas específicas que vão estar em análise, em discussão durante a campanha eleitoral. Vamos ter especialistas em pesquisas. Então, a gente vai girar um papo aqui sobre os principais assuntos de cada um dos dias. Ele vai ao ar de segunda a quinta. Na sexta-feira, a gente volta a falar aqui com a Débora e a Carol para fazer o nosso resumo da semana, no horário que vocês já conhecem. Mas, nesse horário especial, a gente fica no ar de segunda a quinta, trazendo uma análise especial aí para vocês dos assuntos da eleição. Mas vou sentir saudades do nosso trio.
Nós também, eu e Carol vamos sentir saudade de Vera Magalhães, mas vai ser muito legal. Então, ó, essa semana ainda às 18h. Vamos começar a edição de hoje por Brasília. Igor Cardim vai trazer detalhes aqui sobre essa crise diplomática entre Brasil e Argentina. Oi, Igor.
Oi, Débora. Bem-vinda de volta, Vera. Boa noite a você e aos ouvintes. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou como uma interferência externa indevida e absurda a participação dele na política brasileira. A fala à Rádio Jornal de Pernambuco ocorre justamente após a vinda do chefe argentino ao Brasil, no sábado, na convenção que lançou Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência. Milei disse que Lula agravou o risco de crise da dívida por falta de ajuste fiscal e se referiu ao presidente brasileiro como lixo socialista e presidiário e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, de lixo careca, após ter negado o pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Durigan rebateu as críticas sobre a situação econômica brasileira e destacou que os índices de inflação e dívida pública da Argentina são mais elevados que o do Brasil.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
Segundo o jornal argentino La Nación, o governo Milei não se retratará e descartou qualquer pedido oficial de desculpas ao presidente Lula. Em resposta às declarações de Milei, o Itamaraty convocou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli. A reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve ocorrer até quarta-feira. Débora, Vera e Carol.
Obrigada, Igor, pelas informações. Dario Durigan acabou destoando, né, do tom que o governo até então tinha adotado, que era de não revidar esses insultos, esses xingamentos, né, Vera?
Exato, e eu vi você informando para os nossos ouvintes mais cedo que ele disse que falou isso em caráter pessoal. Não existe fala em caráter pessoal de um ministro de Estado, ainda mais do ministro da Fazenda, num contexto eleitoral. Ele, como ministro da Fazenda, sempre vai falar como ministro. Ele estava dando uma entrevista sobre vários temas ligados à pasta dele. Portanto, essa desculpa não cola, pegou mal no Palácio a fala do ministro, tanto em relação a isso, quanto em relação às taxas das blusinhas, dizendo que elas podem voltar, porque elas acabaram justamente agora, na pré-campanha, porque ficou uma disputa entre duas áreas do governo e prevaleceu aquela que achava que a taxa era impopular, em detrimento da equipe econômica. Tanto a Fazenda quanto o Ministério do Desenvolvimento Econômico gostariam que a taxa tivesse permanecido, porque acham que ela ajudou a organizar a economia e foi melhor para a indústria nacional, mas ainda assim não é papel dele, ainda mais no meio da artilharia de campanha, ameaçar ou ventilar a possibilidade da taxa prevalecer. Então, não sei se ele levou um puxão de orelha do presidente, mas é possível que tenha levado, porque quando o Sérgio Gabrielli falou lá atrás que o Lula deveria anunciar o fim do arcabouço fiscal, ele levou uma reprimenda do presidente. E agora, então, a gente não sabe se a mesma coisa foi adotada em relação ao Dario Durigan.
É só para trazer aqui uma fala do presidente Lula, Vera. Parece que a tática do presidente realmente é não alimentar a polêmica, né? Deixar para os canais diplomáticos. Teve um repórter que perguntou para ele, ali um pouco antes da agenda com o presidente da Coreia do Sul, como é que você ouviu essa história do Milei? Resposta do Lula: eu? Quem é esse cara?
Aí sim, é o Lula, presidente, respondendo a um presidente, né? Então, tudo que ele falar, depois do que o Milei falou, porque isso também me dá a oportunidade de comentar a notícia anterior, que é a fala do presidente da Argentina. É um absurdo, é um despropósito, é um descalabro um presidente de outro país vir ao Brasil e se comportar dessa maneira, como um animador de auditório, usando palavras absolutamente de baixo calão para se referir a autoridades brasileiras, fazendo comparações indevidas, usando de desinformação, porque, de fato, a situação econômica do Brasil é muito melhor que a do país que ele preside. Então, tudo de errado nessa fala do Milei. A campanha do Flávio Bolsonaro vai se especializando em buscar interferência indevida de outros países na eleição brasileira, e eu acho que isso não tem nada de inteligente, acho que isso joga contra a campanha do próprio Flávio Bolsonaro, mas no caso das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, a Argentina depende mais do Brasil do que o contrário, e isso é muito grave um presidente usar esse tipo de declaração contra um país com o qual tem relações comerciais e diplomáticas tão próximas como é o caso desses dois países.
Bom, teve outro ponto que gerou bastante polêmica nessa convenção do PL, que foi o uso de inteligência artificial, né, para fazer um vídeo com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, como se ele estivesse falando ali para o público na convenção. E agora, tanto o TSE quanto o STF vão analisar representações aí, recursos contra o uso da inteligência artificial nesse caso. O João Rosa tem os detalhes para a gente. Oi, João.
Oi, Débora. Oi, Carol. Oi, Vera. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, que questiona a exibição de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial durante a Convenção Nacional do PL. O evento aconteceu no último sábado. Durante a convenção, foi exibido um vídeo de 46 segundos em que uma versão criada por IA de Bolsonaro aparece falando em primeira pessoa. No vídeo, a própria simulação informa que o conteúdo foi produzido com inteligência artificial. Em seguida, critica as medidas restritivas impostas ao ex-presidente e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O TSE deverá analisar o caso com base na resolução que trata do uso de inteligência artificial nas eleições. A norma proíbe uso de conteúdos sintéticos em áudio ou vídeo para favorecer ou prejudicar candidaturas quando houver manipulação da imagem ou da voz de pessoas, mesmo que exista autorização para o uso. Na ação, a Federação Brasil da Esperança pede multa de R$30 mil para a candidatura de Flávio e a retirada do vídeo das publicações relacionadas ao evento. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, de Brasília. Para falar sobre esse assunto e a polêmica jurídica que está aberta a partir do uso desse vídeo, a gente está na linha com o advogado especializado em direito eleitoral, Ricardo Penteado. Ele fala com a gente sobre esse tema tão controverso, mas que tende a dominar a eleição. Boa noite, doutor Ricardo. Obrigada por nos atender.
Obrigado pelo convite, Vera. Boa noite para você, para a Débora e para a Carol e aos ouvintes.
Boa noite. Boa noite.
Eu queria começar ouvindo o senhor sobre a perspectiva da resolução do TSE que trata do uso de inteligência artificial, porque ela permite esse uso desde que informado, mas proíbe em qualquer circunstância o uso do chamado deepfake. Nesse caso, o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro se enquadra em qual das categorias, doutor Penteado?
Olha, eu tenho aqui uma dúvida para levantar desde o início, porque eu percebo o seguinte, evidente, a resolução é muito clara em proibir o uso de uma fabricação, vamos dizer, de um ser humano numa situação que ele não se encontra nessa chamada deepfake, né? A inteligência artificial, evidentemente, que ela é admitida, mas desde que avisada. Agora, essa proibição e toda norma restritiva, ela tem que ser interpretada de uma forma restritiva também. Nesse caso, eu que coloco uma dúvida, aquilo lá, ainda que seja um ato político, não me parece que ele possa ser classificado como um ato de propaganda eleitoral, porquanto era uma apresentação feita numa convenção e a convenção é um ato interno partidário, não é um ato que busca voto do eleitor. É um ato que apresenta aos convencionais aqueles que estão submetendo o seu nome para uma eventual candidatura. Então, é bom lembrar, o que é proibido pela resolução TSE é o uso da deepfake
na propaganda eleitoral. Bom, uma coisa é o que aconteceu lá na convenção, e aí é uma propaganda, vamos dizer, uma manifestação de pensamento intrapartidária. Outra coisa talvez seja, e aí precisa ser estudado, não vou me adiantar nisso, é a reprodução e a manutenção disso para o acesso ao público em geral. Então, nesse caso último, é que eu tenho aí, então, uma certa dúvida e acho que se enquadra na proibição. Mas no ato em si da convenção, eu não classificaria aquilo lá como propaganda eleitoral, não.
Mas no caso de se enquadrar como o que é proibido, que consequências isso poderia ter para a candidatura e para o partido e efetivamente para Jair Bolsonaro, né?
Olha, primeiro, vamos separar o Jair Bolsonaro do candidato Flávio e do partido PL para analisar essa conduta.
Que são duas frentes, né?
Exato, porque assim, uma coisa é analisar, sob o ponto de vista penal, se o ex-presidente teria ou não violado as sanções e acessórias, né, que lhe foram impostas quando ele foi condenado. E também nas medidas de preventivas e tudo mais. Vamos pro candidato Flávio e o partido político. As sanções, se isso for considerado um ilícito, elas vão desde a multa até conforme a gravidade, que eu acho que não é o caso, e a gravidade aí se vê com que tipo de repercussão isso tem no eleitorado, vamos dizer. É uma e se é conduta reiterada, etc., para chegar eventualmente até num registro, numa cassação de registro, coisa que não me parece, vamos dizer, que tenha havido sequer esse pedido por parte daqueles que representaram. Eu não conheço a representação, mas creio que se limitaram ao pedido de aplicação de multa. Já com relação ao ex-presidente, que sofre esta restrição, eu pondero aqui, se é deepfake é porque ele foi mimetizado, né? Ele não participou, tanto é que tiveram que criar, vamos dizer, um clone virtual dele. Então, não me parece que ele tenha violado qualquer uma das regras que impuseram a ele esse silêncio. Tá? Então, para mim, de fato, o presidente, ex-presidente, não tem que responder por nada nesse fato.
Mas e do ponto de vista eleitoral, doutor? Esse julgamento, inclusive, pode gerar um precedente aí para as campanhas em todo o país, né?
Sem dúvida. Eu vejo o seguinte, na realidade, eu vejo o seguinte, a deepfake está proibida na propaganda eleitoral. Então, na propaganda eleitoral, a gente não tem dúvida de que esse recurso não poderia ser utilizado. O que eu levanto aqui, do ponto de vista teórico e até acadêmico, é se a convenção ela se equipara em todos os seus contornos à propaganda eleitoral. E a gente percebe que, pela leitura da lei, não. Tanto é que existe um regime próprio para a propaganda, permissões, porque a propaganda é interna. Então, eu não consigo estender essa proibição para o ambiente da convenção.
A gente tem ainda uns minutinhos. Queria ouvir o senhor sobre um tema um pouco mais amplo, né? A gente vai ter essa eleição sob a presidência do ministro Cássio Nunes Marques. O TSE foi um ator importante na eleição de 22 e usando uma atuação muito restritiva, muito presente, muito punitivista até. O senhor acha que a tendência é o TSE sob Nunes Marques atuar de uma maneira diferente nesse pleito?
Eu acho que o pleito que se avizinha aí talvez seja bem diferente daquele anterior. Aquele anterior existia, vamos dizer, uma agressão muito explícita às instituições e o próprio papel do TSE, um ataque com muita fake news ao sistema de votação, e não me parece que isso venha a se repetir. Claro que a conversa a respeito da segurança da urna eletrônica, ela sempre existiu e vai existir sempre. É, a segurança de urna, seja ela eletrônica ou aquela velha urna de papel, sempre foi e será sempre questionada. O fato é que a ciência demonstra que a urna eletrônica é muito mais segura do que o sistema antigo. Aqui, neste caso, nós temos realmente, nesse ano, duas coisas diferentes. Um tribunal num ambiente que me parece muito mais seguro, no sentido de que as instituições estão funcionando bem e não estão sendo atacadas, e as novidades tecnológicas, que elas têm um outro lugar de análise e tudo mais, que não é algo que aconteceu, por exemplo, na eleição passada. Então, são temas bem diferentes.
Sim. Doutor, pelo que o senhor está trazendo aqui para a gente, na teoria não há crime eleitoral e nem violação das medidas impostas pelo STF na prisão domiciliar. Faria alguma diferença nesse entendimento, Jair Bolsonaro, saber ou não?
Não, eu entendo que não. Eu até, assim, não tenho procuração para defender ninguém, mas, assim, o preso, e eu falo de todos os presos, qualquer preso nesse país tem direito a uma opinião. Existe no Código Eleitoral um crime previsto lá, que é de participação de quem não está no gozo dos seus direitos políticos. Esse dispositivo foi bastante discutido há menos de uma década, tá? E o TSE entendeu que esse dispositivo é inconstitucional. E a manifestação de pensamento e a expressão dela pelos presidiários, ela não é de forma alguma um ilícito. E a gente até já viu isso. Durante o seu cumprimento de pena, o Zé Dirceu participou, por exemplo, de alguns eventos políticos, e foi até numa discussão a respeito do caso dele, se não me falha a memória, que houve, vamos dizer, essa ressalva muito clara.
Perfeito. Doutor Ricardo Penteado, ele é advogado especialista em direito eleitoral, em direitos políticos, atendendo aqui o Viva Voz. Muito obrigada. Bom, como o senhor percebeu, a gente vai precisar do seu socorro muitas vezes durante a campanha. Obrigada.
A gente está à disposição. Eu agradeço muito a todos e a paciência e ouvir.
Obrigada. Até mais.
Obrigada.
É o Viva Voz, com a Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas e convidados, participação da reportagem CBN. A gente vai continuar na política, vamos ao Paraná com o Johan Geisler, tem informações sobre pesquisa Genial Quest para o governo do estado.
A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, indicou o senador Sérgio Moro, do PL, na liderança da corrida eleitoral para o governo do Paraná. O levantamento também considerou a concorrência para o Senado, na qual o ex-senador e ex-governador Álvaro Dias, do MDB, lidera para uma das cadeiras, com segunda vaga indefinida. Para o governo do Paraná, em um dos cenários testados, Moro tem 39% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Requião Filho, do PDT, que tem 19%, pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, com 12%, pelo deputado federal Sandro Alex, do PSD, com 8%, e Luiz França, do Missão, que somou 1%. Eleitores indecisos somam 15%, e entre quem vai votar branco, nulo ou não vai votar, são 6% dos respondentes à pesquisa. Ao considerar a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual de Sérgio Moro é igual ou superior ao dos demais candidatos, o que poderia configurar uma vitória em primeiro turno. Na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos concorrentes não são apresentados, apresentados aos eleitores, 83% responderam que estão indecisos. A pesquisa Genial Quest também fez um levantamento sobre as intenções de voto ao Senado pelo Paraná. No estudo, Álvaro Dias, do MDB, lidera com 20% para uma das vagas. Na sequência, Alexandre Cury, do Republicanos, Deltan Dallagnol, do Novo, e Gleice Hoffmann, do PT, aparecem empatados com 10%. Os três também estão empatados, tecnicamente, com Felipe Barros, do PL, com 8%, Cristina Grêmio, do PSD, que soma 4%, e com o Dr. Rosinha, do PT, também com 4%. O cenário também colocou o nome de Luiz Carlos Rauli, do Podemos, que aparece com 1% das intenções de voto. O nível de confiança da pesquisa Genial Quest é de 95%. Na pesquisa Genial Quest no Paraná, foram ouvidos 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-01656-2026 e PR-04818-2026. De Curitiba, Johann Geisler.
1h59, dá tempo aqui antes do repórter CBN de agradecer a companhia, por exemplo, viu, Ricardo Garcia? Do Zé Augusto, lá de Nilo Peçanha, na Bahia. Muito obrigado, Roberto Castelli, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasilzão aqui, Chico Eliseu de Custódia, Pernambuco, Antônio Hamilton de Mogi das Cruzes. Aproveitar e fazer o meu merchan aqui, né, Ricardo Garcia? Porque o Antônio está dizendo que adorou meu livro, né? Deve ter lido já na versão que está para Kindle, né? Versão digital, já que a obra física será lançada na próxima terça-feira. Então é o momento para eu convidar os nossos ouvintes aqui, né, Ricardo Garcia? Próxima terça-feira, nossos ouvintes aqui de São Paulo estão convidados para o lançamento do meu livro. Quem você ajudou hoje? É uma pergunta. É um questionamento, uma provocação. E o lançamento será na próxima terça-feira, então, dia 4 de agosto, lá no Conjunto Nacional, finalzinho ali da Avenida Paulista, né, na Livraria Drummond. Então, são todos convidados aí, será um prazer receber você, ouvinte aqui do CBN Madrugada, nessa noite tão especial, nessa nossa tentativa de mostrar que há um caminho, né, para que tenhamos mais democracia ainda, menos desigualdade social, uma educação voltada para o coletivo e não para o indivíduo, uma sociedade mais solidária, para que a gente possa caminhar para frente nesse nosso Brasil que está andando de lado. 2 horas agora.
Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, recebeu alta da UTI do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico, foi transferido para a unidade semi-intensiva. O comunicado também informa que a função renal do ex-treinador está estabilizada. Parreira está internado desde 16 de junho, quando foi diagnosticado com uma inflamação pulmonar. Também trata um câncer no sistema linfático. A República Democrática do Congo elevou para 1.405 o número de mortos e para 3.200 o total de casos confirmados de ebola. A taxa de letalidade é de 44%, segundo o Ministério da Comunicação e Mídia do país africano. A fase de depoimentos de um julgamento contra a Meta começa hoje nos Estados Unidos. Movida pelo estado do Tennessee, a ação é a mais avançada entre milhares de processos que tentam responsabilizar as Big Techs por danos à saúde mental de adolescentes. Uma das plataformas do grupo, o Instagram, é acusado de violar a legislação de proteção ao consumidor ao estimular o uso compulsivo e prejudicar principalmente o público jovem. Horário de Brasília, 2 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2 horas e 4 minutos, é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Com Josélia Pegorim.
O sol forte vai predominar sobre o Brasil nesta terça-feira. Algumas pancadas de chuva podem ocorrer no norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e no norte do Pará. No extremo norte de Roraima, há risco de temporais. Na região nordeste do Brasil também tem muito sol e as pancadas de chuva vão se concentrar pela faixa litorânea. Possibilidade de chuva moderada na região de Salvador, de João Pessoa, de Recife e também da região de Fortaleza. No interior do Brasil, o ar seco também vai chamar a atenção. Níveis de umidade um pouco abaixo dos 30% devem ser observados em áreas do Tocantins e também do norte do estado de Goiás. Mas é a chuva que preocupa sobre o Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria chega ao estado gaúcho e, junto com outras circulações de ventos, vão intensificar muito as áreas de chuva sobre o Rio Grande do Sul. A situação é de alerta para chuva volumosa, rajadas de vento que podem chegar até 100 km por hora. E há, inclusive, o risco de ocorrer algum tornado no Rio Grande do Sul, por causa dessa situação de tempo severo. O estado fica em alerta porque há risco de novos transbordamentos de rios. Na região centro-oeste e no sudeste do Brasil, o calor vai chamar a atenção. As temperaturas estão em elevação. A região de Mato Grosso e também o Tocantins e áreas do norte de Goiás e Mato Grosso do Sul serão as áreas mais quentes do país, com temperaturas de 38 até 39 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
Duas e seis, é hora do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
O Santos entra em campo na noite desta terça-feira para tentar carimbar a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Às 9h30, o Peixe encara a Universidade Central da Venezuela, depois de ter vencido o primeiro confronto por 4-1 fora de casa. Amanhã volta o Campeonato Brasileiro com a realização de 4 partidas. Às 7h30 da noite, Internacional e Flamengo se enfrentam no sul do país. No mesmo horário, o Mirassol recebe o Remo. Já às 9h30 da noite, o Fluminense encara o Bahia e o Vitória pega o Palmeiras. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco joga contra o Independiente Medellín às 7 da noite e o Bragantino duela com o Sporting Cristal às 9h30.
Futebol, vamos ser nele. 12h07, espaço aberto agora para Maria Cristina Fernandes, conversando com a Nadédia Calado e com a Tatiana Vasconcelos.
Bom, ouvimos aí no estúdio CBN com a Nadédia Calado as acusações, as ofensas, né, proferidas pelo presidente da Argentina contra o presidente do Brasil num tempo em que, num tempo eu quero dizer nos últimos dias, né, porque o tempo também tem sido muito rápido e relativo, mas em que se discute mais profundamente um pouco e talvez levando um pouco mais a sério interferências externas na nossa eleição, né, Maria Cristina?
Sim, Tati, foi um discurso muito grave, viu? Eu estava lá na convenção e foi o momento mais ovacionado de qualquer orador daquela convenção, foi a fala do Milei, né? Mais do que o Flávio, mais do que o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL, mais do que o Tarcísio Freitas, o governador de São Paulo, candidato à reeleição. Mas, então, ele fez sucesso ali no público bolsonarista ao insultar o presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes.